A gente tem a oportunidade agora de conversar com o Guilherme Bevilacqua, professor de ilustração e também ilustrador infantil. Guilherme, bem-vindo à CBN, bom dia.
Bom dia, tudo bem, Marcelo? Como vai? Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. É um prazer aí, um abraço para quem está ouvindo.
Bom, Guilherme, qual é a importância das ilustrações nesse processo de alfabetização, de absorção de conhecimento, de formação, na verdade, dessas crianças e o quanto isso pode aproximar essas crianças dos livros?
Já que você falou de alfabetização, tem uma pesquisa bem interessante da Jessica Logan e os colegas dela, da Ohio State University, que eles, em 2019, essa pesquisa, que eles fizeram mensuraram a quantidade de palavras que a criança é exposta do 0 aos 5 anos, tá? Um livro cartonado, aquele livro bem básico, infantil, ele tem em média 140 palavras. E um pré-escolar tem 228 palavras na média. Tá? Então, se a criança for exposta a um a dois livros infantis por semana, ela vai chegar a 78 mil palavras. Ela vai ser exposta a 78 mil palavras. Tá? E se ela for uma criança que recebe uma educação mais intensa, né? Eu sei que o investimento seria alto, porque os livros infantis têm um valor significativo. Se ela for exposta a um livro por dia, ela vai chegar a quase 300 mil palavras, tá? E aí, quando ela chegar aos 5 anos, na fase de alfabetização, ela já vai ter sido exposta a 1 milhão e 400 mil palavras. Então, isso vai enriquecer muito o vocabulário dela, vai enriquecer muito o diálogo dela, né? A formação, o diálogo, a comunicação, o entendimento da narrativa, das histórias, né? E para isso, para que a coisa fique mais rica ainda, os pais, né? Os pais ouvintes aí que estão aí de olho na CBN aqui, seria a leitura dialógica. O que é a leitura dialógica? É a leitura onde você envolve a criança na narrativa. Então, enquanto você está lendo o livro, fazendo a mediação para ela, você para em algumas partes do livro e faz perguntas para a criança. Então, você está lendo um livro que, de repente, a personagem ficou triste por alguma coisa. E aí você pergunta: por que que você acha que a personagem está triste, né? O que que você acha, sei lá, que o lobo está pensando aqui em relação a Chapeuzinho, né? E aí a criança interage nessa conversa, e isso ajuda a desenvolver o vocabulário dela, a compreensão da imagem, né, das palavras. Isso enriquece o vocabulário delas.
Penso que a sua fala aponta para aquela situação que muitas vezes a criança ainda não tem aprendido a ler, ela não sabe ler, mas ela consegue contar uma história olhando as imagens, olhando ali os desenhos e as ilustrações. O que ela está desenvolvendo e qual é a importância dessa interpretação de uma imagem, mesmo que ela não saiba ler?
A parte da ilustração, ela é fundamental, né? O ilustrador, quando ele trabalha em conjunto com o autor, é um trabalho de autor e coautor, o escritor, ele está trabalhando com narrativa textual e o ilustrador com narrativa visual. E esse trabalho do ilustrador, quando ele lê o texto do autor, ele faz uma interpretação dessa história e ele conta a história em cima da história por meio de imagens. Então, se você tem um texto lá que fala assim: ah, o dia amanheceu com um belo sol na floresta X, por exemplo, o autor, ele não descreveu como é a floresta, o que que tem na floresta e etc. E de repente o ilustrador faz uma página dupla com uma floresta, um riacho, uma cachoeira, com pássaros voando, com uma cabana onde tem o personagem principal, com uma chaminé saindo uma fumaça, e ele conta a história. Então, isso faz é um conjunto, né, entre a história que está sendo mediada e as ilustrações que ela vai ver ali o personagem, né, a expressão facial do personagem, a composição, os elementos, né, a riqueza de elementos, as cores, os planos, né? Então é muito rica a ilustração para fomentar a criatividade da criança, a fantasia, e ela interage com isso e acaba questionando, fazendo questionamentos, interagindo com as imagens, né?
Existe uma ideia de que um livro infantil ele precisa ter imagens muito coloridas, muito chamativas, às vezes até imagens numa proporção maior. Isso é realmente uma regra, Guilherme, ou nem sempre precisa ser dessa forma, uma ilustração infantil?
Olha, de preferência, as ilustrações infantis, elas têm que ter uma paleta de cores um pouco mais rica, né? Mas tudo isso depende muito, porque depende da narrativa, né? Se você tem uma situação onde a criança está lidando com algo de perigo, por exemplo, e você coloca um amarelo chamativo, né? Tem um livro que eu gosto muito, que é O Perigoso, do Tim Warnes, que quando a topeira, ela tá, é um sucesso de vendas na Amazon, tá? Para quem tá escutando, é um livro bem interessante de uma topeira que coloca etiquetas em tudo que ela vê. Então ela vê uma pedra, ela põe uma etiqueta, pedra, folha, sapo, ela vai etiquetando todo mundo. E aí, de repente, ela encontra uma criatura misteriosa e ela começa a etiquetar conforme ela vai avaliando. Ah, e é um jacaré. Então, num primeiro momento, a criança não vai saber o que é aquilo, né? Mas são muitas palavras, vai aumentar muito o vocabulário dela, né? E a criança pode interagir ali, falando: ah, é verde, ah, tem escamas, e tem etc., né? Que a topeira faz. E no final, ela acaba descobrindo que é um jacaré, e ela se assusta e tal. E quando ela se assusta, o fundo fica amarelo, por exemplo. Né? Tem um outro exemplo um outro livro que eu adoro, de 1980, da Fernanda Pessoa, ilustrado pelo Cine Linares, que é o Pinote, o Fracote e Janjão, o Fortão, que é um livro que fala sobre bullying, né? E em alguns momentos a página fica também laranja, muda para azul, então você pode, numa situação de maior tristeza, colocar tons mais pálidos numa cena para que isso ajude na narrativa, né? Então as cores depende muito, isso não é uma regra, tá? Que tem que ser tudo super colorido.
Bom, se estamos falando de alfabetização, público infantil e desenvolvimento e formação dessas crianças, é inevitável não falarmos das telas, que é muito hoje presente na rotina de muitas crianças, pelos mais variados motivos. Muitas vezes a tela, se para nós adultos, muitas vezes a tela ela já tem alguns recursos estimulantes ou conteúdos estimulantes em termos de cores, resoluções e formatos, quem dirá então para as crianças? Quais cuidados e riscos aqui a gente pode mencionar, Guilherme, em relação a estímulos de realmente, ainda nessa linha de cores, de resoluções, de formas para crianças que estão ainda nesse processo de alfabetização e de formação dessa carga intelectual?
Olha, as telas, elas não são novas, né? Nasci na década de 80 e tinha videogame, tinha tela, né? E a questão é a educação, então os limites. Então eu tinha um limite lá de 1 hora por dia que eu podia ficar lá jogando meu videogame. E na minha casa tinha muitos livros, né? Muito livro infantil, muitos livros enciclopédias e muito livro de arte, muito livro de história. Então, hoje eu acho que o que acontece, na minha opinião, é que alguns pais, não todos, eles acabam largando a tela na mão da criança para que ela fique entretida e ele possa fazer as coisas dele, trabalhar, estudar, sei lá, ter um almoço tranquilo, né, etc. Só que há uma consequência muito grave nesse tipo de atitude, porque a criança está recebendo uma carga de estímulo muito alta, né? E isso já tem pesquisas comprovando que causam danos cognitivos, tá? Então, as telas têm que ser usadas com muita moderação, né? Nunca ser usada antes dos 3 anos de idade, porque tem um dano realmente para a criança. E o pai tem que estar mais atento, assim, trabalhar mais com estímulos de música, de arte, né? Então, ao invés de você deixar o seu filho numa tablet na hora do almoço, enquanto você está no restaurante, por exemplo, você colocar um livro para colorir na mão dela, com giz de cera, com canetinhas, né? E estimular esse tipo de coisa. E a questão também, alguns países noregueses, né, dos países nórdicos lá, Noruega, Suécia, eles já, há 10 anos atrás, já tiraram as telas das escolas e investiram milhões, né, se eu não me engano, o primeiro investimento bateu, acho que 85 milhões no primeiro ano, para comprar papel lápis para as crianças, para elas voltarem à caligrafia, à escrita manual, porque quando você escreve, você pensa no que você está escrevendo, você elabora o que você está escrevendo, porque na fala você pode falar qualquer coisa, né? Você fala às vezes de uma maneira automática, mas quando você escreve, você se concentra, você pensa nas palavras, você pensa na construção das frases e das ideias que você está colocando no papel. Então, esse processo é muito importante e ele respeita o tempo do ser humano. As telas não foram feitas para o tempo do ser humano, né? Elas são muito aceleradas e os estímulos são muito intensos, né? Então isso tem várias consequências ruins que a gente vai ver daqui nos próximos, talvez, 10, 20 anos, a gente vai colher os frutos dessa prática.
Guilherme, achei muito pertinente você ter mencionado essa função da escrita e do desenho, porque muitas crianças que estão nesse processo de alfabetização e como elas estão tendo contato com esse ambiente, com esse mundo externo que os rodeia, elas muitas vezes se expressam através justamente desses desenhos. A própria referência do que é, por exemplo, uma casa, uma árvore, o céu, enfim, tudo que é ambiente, ela tem uma referência e muitas vezes ela desenha isso da forma a partir da referência que ela tem. Inclusive, muitas crianças até demonstram muito mais ali um interesse, uma inclinação pelo desenho do que de outras formas, até estimula, de certa forma, a criatividade. Isso, nessa fase ali da alfabetização e nos primeiros anos de vida, acaba contribuindo muito para essa formação da criança, né? Deixar que também ela possa dar vazão a essa criatividade dela, correto?
Correto, ela até os 7 anos de idade, na média, a criança ela é muito espontânea e ela se expressa muito bem no desenho. Então é muito importante que os pais, meus pais fizeram isso, né? Acho que eu comecei a ilustrar como toda criança aí com 3, 4, 5 anos. A diferença é que eu nunca parei, né? Hoje, esse ano, eu vou fazer aí 45 anos, então faz uns 40 anos aí que eu desenho, tenho contato com a arte, né? Então, os pais devem fazer isso sem nenhum tipo de cobrança, sem nenhum tipo de pressão ou de expectativa de algum resultado. Respeitar o processo da criança, o processo criativo, cognitivo, né? A prática da artística, seja um livro para colorir, seja um papel em branco onde ela pode expressar as ideias dela, desenhar a família dela, desenhar os colegas, os ambientes, as coisas, os desenhos, a criatividade dos desenhos. Às vezes ela vê lá os desenhos animados dela e ela se inspira para fazer as ilustrações dela. Isso também está desenvolvendo a psicomotricidade fina, né, que é a questão ali da coordenação motora. Então tem uma série de benefícios, né, que é importante os pais tomarem esse cuidado, sem julgamento sem achar, ah, meu filho tem talento, não tem talento, ah, ele vai ser um artista, não vai ser um artista, sem isso, sem pensar nisso, apenas estimular, dar materiais, dar condições, os materiais mais aconselhados, assim, que as crianças se identificam muito, é o giz de cera, são essas canetinhas marcadores que tem hoje, lápis de cor. Em alguns casos, se o pai tiver algum tipo de orientação, uma aquarela, né, ou um guache, ou faz um pouquinho mais de sujeira, né, mas é um material interessante, e deixar que elas fluam no processo criativo delas, né? Isso é fundamental.
Eu quero aproveitar esse contexto também, Guilherme, e fazer uma aproximação com uma outra situação, que hoje até alguns pais e outras pessoas que acompanham o desenvolvimento infantil até muitas vezes trazem isso para a conversa. Por exemplo, quando falávamos da questão de estímulos de tela, em outros períodos, havia, por exemplo, na TV aberta, programações infantis, os desenhos, animações, enfim, que de alguma forma também estavam ali presentes no cotidiano das crianças. Hoje, devido até às mudanças de consumo de mídia, isso mudou bastante. Hoje, dificilmente você encontra uma animação ou um desenho, por exemplo, na TV aberta. Isso ficou muito mais restrito a outras plataformas. Mas o desenho animado, ele também entra um pouco nessa lógica de estímulo, de criatividade e até mesmo de percepção de ambiente para a criança?
Sim. Hoje o YouTube Kids, né? O pai pode restringir o acesso a determinadas plataformas. E o YouTube Kids é um canal que tem relativamente uma certa curadoria ali, uma certa rigorosidade nos conteúdos que são expostos. Mas mesmo assim, os pais devem ficar atentos ao que está sendo exibido, né? Mas, de um modo geral, o desenho animado é uma ferramenta muito boa para o desenvolvimento da criança, porque o Disney, lá na década de 30, percebeu que as pessoas elas reagem, elas se emocionam tanto com uma pessoa, um ser humano, né, um live action, quanto uma animação. Né? E foi a partir dali, em 37, que ele fez a Branca de Neve, né? E as pessoas. Elas ficam apreensivas, elas falam, nossa, a bruxa vai pegar, não, não coma maçã, e aquela coisa toda, né? A alegria dos anões recebendo a Branca de Neve e todo o carinho dela, a ingenuidade dela, etc. Né? Quando o caçador vai lá e ele é incumbido de matar ela, etc., causa aquele momento de tensão. Então, isso é o desenho animado é uma ferramenta muito boa para a criança. Poder desenvolver essa percepção, né, das emoções, né, por meio do desenho animado. Tem desenhos animados que hoje em dia são criticados por eles trazerem coisas, conteúdos ruins, assim, por exemplo, acho que a Marcha e o Urso, né, que é muito criticado, que a Marcha é mal educada, que ela maltrata o urso e tal, né? O Peppa Pig, mas tem
Questionando
outro.
comportamentos dos personagens, né?
Isso é questionado. Mas olha, eu sinceramente, eu não acho que isso deva ser uma preocupação, tá? Porque ela, no mundo real, ela vai encontrar gente mal educada, ela vai encontrar gente cruel, né? Ela vai encontrar situações difíceis. Então, talvez o desenho animado ruim, entre aspas, ele seja uma boa lição para a criança, para ela distinguir, né, coisas que ela deve ou não deve fazer, coisas que são boas e ruins. Então, mesmo os desenhos que são tratados, são criticados, eles trazem ali uma oportunidade de você dialogar com o seu filho e explicar para ele que aquilo ali, né, perguntar para ela, que eu falei da leitura dialógica, né? Perguntar para ela, o que você achou disso, né? Você concorda? Você não acha que é errado maltratar os animais, etc.? E conversar com a criança, porque ela vai entender. Aí tem outros desenhos interessantes, tipo o Bluey, né? Tem até desenhos valorizando aqui as animações nacionais, tem um estúdio que eu gosto muito, que é o Belly Studio. Ele fica ali em Blumenau, em Santa Catarina, e ele traz, por exemplo, ele tem um desenho animado agora que eu não vou lembrar o nome, mas que trata de ecologia, né? Trata de preservação ambiental, né? Então, e as animações da Disney, de um modo geral, eu acredito que são muito boas, muito bem feitas. Elas têm um ritmo, a narrativa tem um ritmo bem construído, bem desenvolvido, que faz com que a criança entenda o que está acontecendo, né, dependendo da idade dela. E porque as animações hoje em dia, tipo, não sei o que, Patrol, os cães Patrol, alguma coisa assim, não me lembro. Esses são os cachorrinhos, né?
É, Patrulha
E
Canina.
Patrulha Canina,
Isso,
exatamente.
aham.
Os cortes são muito rápidos, assim, né? Cortes de 1 segundo, 2 segundos, tudo muito frenético, assim. Então, esses estímulos eu já não acho muito interessante, né?
E para a gente fechar então a nossa entrevista, Guilherme, muitos pais certamente têm até dúvidas quando querem estimular a leitura sobre em que idade começar a fazer isso e o tipo de livro que eles podem começar esse estímulo. O que você diria para nós?
Olha, livros que são muito interessantes, que são clássicos, né? Você vai ter aí do Maurício Sendak, Onde Vivem os Monstros, né? Que virou desenho animado, virou peça de teatro, virou filmes, né? O Menino Maluquinho do Ziraldo, é um excelente livro. Tá? É um livro que me marcou a minha infância e até hoje ele é uma peça, uma obra de arte. Vai fazer mais de 40 anos que esse livro. Os livros infantis, eles não envelhecem, né? Porque as lições são lições universais. Então eles não envelhecem, eles não têm data marcada, né? Doutor Seuss é interessante, né? Ter mais voltado ali para a época de Natal, Gatola na Cartola. Alguns autores nacionais, como Ana Maria Machado, muito bom, uma referência, né, muito criativo. Ruth Rocha, outra autora nacional, excelente. A Eva Furnari, né, que tem livros maravilhosos com jogos de palavras, neologismos, né, muito criativo. Então, tem aí. Uma série de livros, e hoje em dia tem autores dos mais atuais, assim. Eu gosto muito do casal, a Blandina Franco e o José Carlos Lollo, né? Que tem livros divertidos, tem livros mais com lições e tal. Um que é muito legal para ler para criança, para ela se divertir, é o Quem Soltou o Pum, né? Que é um livro que o Pum é o cachorro, né? Então a criança vai, minha mãe não gosta que eu solte o pum dentro de casa, ou quando ele se molha e tal. É um livro divertido para dar risada. Então hoje em dia tem muito livro, né, interessante, assim, divertido, educativo, enfim.
Guilherme, assim chegamos então ao final da nossa entrevista. Muito obrigado pela sua disposição em participar conosco aqui do CBN Cascavel.
Tá bom, obrigado, Marcelo. Um abraço a todos os ouvintes aí, espero que vocês po possam ter tirado boas lições, boas dicas aqui. Então, boa semana para todos.